Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo.
Cumprimento, senhores vereadores. Também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos acompanham via internet, Rádio Alternativa, Rádio Agudo. Cumprimento também a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. E também cumprimento as pessoas que nos assistem nas suas casas. Peço ao senhor secretário que faça a verificação do quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 46ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação das atas número 9/2026 e 10/2026. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 9/2026 e 10/2026. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Atas número 9/2026 e 10/2026, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 23/2026. Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 155.000. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminha-se à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 150.000. destinado à execução da ação 2.311, Programa Cidade Empreendedora, no âmbito da Secretaria de Administração e Gestão. A abertura do crédito especial faz-se necessária em razão de não haver dotação orçamentária específica prevista na lei orçamentária vigente para a contratação de serviços de consultoria voltados à implementação do Programa Cidade Empreendedora, iniciativa desenvolvida pelo SEBRAE. O Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo promover a transformação local por meio do fortalecimento do ambiente de negócios, de desburocratização, do incentivo ao empreendedorismo e da qualificação da gestão pública e do estímulo às micro e pequenas empresas. A metodologia proposta pelo SEBRAE contempla ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável, à inovação na gestão pública e à geração de emprego e renda. A adesão ao programa representa importante oportunidade para o município estruturar políticas públicas integradas de desenvolvimento, com apoio técnico especializado, diagnóstico da realidade local, planejamento estratégico e acompanhamento de resultados. Trata-se de investimento com potencial de impacto direto na economia municipal, especialmente no fortalecimento dos pequenos negócios, que constituem parcelas significativas da arrecadação e da geração de postos de trabalho. Destaca-se que os recursos utilizados são oriundos de recursos não vinculados a impostos, fonte 1.500, não comprometendo verbas vinculadas a áreas essenciais como saúde e educação, mas sim direcionando investimento estratégico à modernização administrativa e ao crescimento econômico do município, assim considerando a relevância da iniciativa, do interesse público envolvido e a necessidade de adequação orçamentária para viabilizar a contratação dos serviços de consultoria, submetendo-nos presidente do projeto para análise e aprovação dos nobres vereadores. Luiz Henrique Quita, prefeito municipal. Projeto de lei número 24 de 2026. Altera a lei municipal número 1182, de 17 de junho de 1998, para reconhecer o artesanato do município de Agudo como patrimônio cultural e material e dar outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade reconhecer o artesanato do município de Agudo como bem integrante do patrimônio cultural municipal, na categoria de patrimônio cultural e material, inserindo tal reconhecimento no corpo da lei número 1182, de 17 de junho de 1998, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural local. A proposta encontra fundamento na Constituição Federal, que assegura a todos os exercícios dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, incumbindo ao Estado, a incluídos os municípios, a proteção das manifestações culturais de seus povos. Constituição Federal, artigo 215. Do mesmo modo, a Carta Magna estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como impedir a destruição e a descaracterização de obras de artes e outros bens culturais. No âmbito das competências municipais, a Constituição determina que cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. A proteção do artesanato, enquanto expressão viva da memória, dos saberes e da identidade do povo agudense, insere-se diretamente nesse campo de interesse local, justificando a intervenção legislativa para fins de reconhecimento e valorização. A definição de patrimônio cultural e material adotada pelo projeto dialoga com a concepção consolidada internacionalmente, em especial pela Convenção da Unesco, para a salvaguarda do patrimônio cultural e material ratificada pelo Brasil, bem como com a orientação doutrinária e jurisprudencial que compreende como patrimônio imaterial as práticas, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades reconhecem como parte integrante de sua cultura. O artesanato de Agudo, composto por saberes e técnicas transmitidos entre gerações e também por criações contemporâneas enraizadas na realidade local, é a expressão dessa riqueza cultural. Do ponto de vista jurídico, o texto proposto observa a interpretação consolidada de que a mera declaração de bem como patrimônio cultural e material por si só não viola o princípio da separação dos poderes nem usurpa a competência do Poder Executivo, por não criar nem modificar a estrutura administrativa, tampouco impor atribuições específicas e obrigatórias aos órgãos da administração. Trata-se de ato normativo de reconhecimento e proteção simbólica, compatível com a iniciativa parlamentar em consonância com o entendimento firmado pelo STF, ao analisar a iniciativa de leis voltadas ao reconhecimento de bens culturais e materiais. Nesse sentido, a redação proposta é cuidadosa, ao inserir o reconhecimento do artesanato diretamente na Lei Municipal número 1182 de 1998, por meio do artigo 1A, reforçando a sistematicidade da política municipal de preservação do patrimônio cultural. B. Explicitar no parágrafo único do artigo 1A que esse reconhecimento constitui forma específica de proteção e valorização independente do processo de tombamento já previsto na legislação, respeitando a lógica de que o tombamento é procedimento administrativo próprio. C. Conferir ao Poder Executivo apenas faculdades e não deveres vinculados para apoiar, incentivar, promover cadastramento e fomentar parcerias voltadas ao artesanato, preservando a autonomia administrativa e regulamentar do Executivo para definir, detalhar e executar políticas culturais. D. Deixar expressamente consignado no artigo 5º que o reconhecimento não gera obrigação financeira imediata ao município, condicionando qualquer ação decorrente à legislação orçamentária vigente e à disponibilidade orçamentária e financeira conforme as boas práticas de responsabilidade fiscal. Do ponto de vista cultural, a aprovação desse projeto contribui para valorizar a identidade agudense, incentivar a transmissão de saberes artesanais entre gerações, reconhecer o artesanato como atividade cultural, social e econômica relevante. Integrar artesanatos às ações de turismo cultural e desenvolvimento econômico e fortalecer o sistema municipal de cultura em consonância com as diretrizes constitucionais de participação, descentralização e promoção da diversidade cultural. Tendo disposto por sua plena adequação jurídica a respeito à separação dos poderes e relevância para a preservação e valorização da cultura local, submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa casa, contando com o apoio dos nobres para sua aprovação. Agudo, 4 de março de 2026, vereadora Graça Barchetti. Projeto de lei número 25 de 2026. Altera a lei 2.655 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminha-se a apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que propõe a alteração da lei municipal que dispõe sobre o funcionamento, a concessão e administração do cemitério público municipal, especialmente no que se refere à possibilidade de transferência das concessões de sepultura e terrenos entre particulares. A legislação atualmente vigente estabelece restrições quanto à transferência dessas concessões, vedando inclusive a comercialização entre particulares. Entretanto, a experiência prática da administração municipal demonstra que, ao longo dos anos, diversas famílias acabam deixando de utilizar os espaços originalmente adquiridos, seja por mudança de domicílio, reorganização familiar ou inexistência de interesse na manutenção da concessão. Diante dessa realidade, observa-se que muitos espaços permanecem ociosos, enquanto outras famílias necessitam de local para o sepultamento de seus entes queridos. A impossibilidade de transferência por meio de negociação entre particulares acaba por gerar dificuldades administrativas e não contribui para o melhor aproveitamento das áreas disponíveis no cemitério municipal. A alteração proposta visa justamente regulamentar a situação de forma transparente e segura, permitindo a transferência das concessões, inclusive mediante comercialização entre particulares, desde que haja comunicação e autorização prévia da administração municipal, bem como a devida atualização cadastral e o reconhecimento das taxas correspondentes. Dessa forma, observa-se o controle do poder público sobre os espaços do cemitério, garantindo a regularidade administrativa e adequada gestão do patrimônio público. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desse projeto de lei. Luiz Henrique Crito, prefeito municipal. Requerimento 21 de 2026. A vereadora que subscreve um parágrafo no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 23 de 2026 transmita em regime de urgência especial e realização da sessão extraordinária para discussão geral e votação na mesma proposição. 9 de março, vereadora Graça Barchetti. Requerimento 22 de 2023. A vereadora que subscreve a parada que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 24 de 2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação na mesma proposição. Agudo, 9 de março de 2026, vereadora Graça Barchetti. Requerimento 23/2026. A vereadora que subscreve amparado no que dispõe o artigo 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 25/2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão e votação da mesma proposição. Agudo, 9/2026. Vereadora Graça Barchetti.
Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Ao vice-presidente do Conselho de Segurança Municipal, o Daniel Martins, e também ao presidente da CISA, o Maurício Barchetti. E quero mencionar aqui, para quem, infelizmente, vocês não conseguem acompanhar na live, hoje temos um plenário rosa, lindíssimo. Aqui está abrilhantada a nossa sessão hoje pela presença das mulheres do PL Mulher. Muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira passada tivemos uma bela notícia, a entrega da emenda de uma ambulância para Agudo. A emenda foi, eu requeri essa emenda ao deputado progressista Kovat Filho, o Kovatinho, e sexta-feira tivemos a entrega da emenda para a compra da ambulância. Dias antes, aqui mesmo na sessão, a gente conversou sobre isso, a nossa colega Graça Barchetti também comunicou que o PL também teria destinado uma ambulância, então, pessoal, a população agudense, estaremos recebendo duas ambulâncias, a que o PL trouxe e a também aquela que eu solicitei. Recebemos essa emenda hoje, sexta-feira, entregue pela nossa pré-candidata a deputada estadual, a Nicole Weber Kovat, que é casada com o Kovatinho. A Nicole é um símbolo de empoderamento feminino. A Nicole é vereadora pelo segundo mandato em Santa Cruz e foi a vereadora mais votada dessa eleição. Isso me traz uma... assim como aconteceu aqui em Agudo, Grace, nós tivemos a vereadora mais votada aqui, uma mulher. Isso me dá esperança, sim. Eu vejo isso com bons olhos, não bons olhos, mas ótimos olhos, porque nós temos a percepção do que a mulher pode e deve fazer, que é ter esse lugar na vida da nossa população. A mulher, ela, como eu anotei aqui, é o... Eu vejo assim como um símbolo máximo o equilíbrio entre emoção e razão. As mulheres conseguem equilibrar a emoção e a razão em todas as situações. E nós, homens, não conseguimos. Então, assim, inicio esse meu pronunciamento dando parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, domingo. Mas, como eu sempre falo, o Dia da Mulher são todos os dias. Todos os dias. Nós, homens, temos que saber que a mulher merece nosso total respeito, compreensão, admiração e força. Nós temos que ter mais mulheres na vida, não somente na vida profissional, na vida política, em tudo, em tudo. Quando a gente tem mulher, a gente sabe que a gente vai ter um equilíbrio, a gente vai ter harmonia. Isso aí é infalível, em qualquer área, em qualquer situação. Eu sou um privilegiado. Eu tive uma mãe que trabalhou uma vida toda pela comunidade agudense, hoje já reconhecida como cidadã agudense, foi uma grande mulher, mesmo tendo só apenas 1,50 m, mas foi uma grande mulher, foi uma gigante nas lutas que ela abraçou. E tenho em casa 5 mulheres, a minha esposa e mais 4 filhas. Então, assim, eu sou um privilegiado, eu sempre digo que o homem, quando ele vira pai, ele já passa por um processo de aperfeiçoamento. Mas quando o homem tem o privilégio de ser pai de mulher, ele tem uma visão do mundo feminino que a gente nem imagina. Então, parabéns a todas as mulheres que me escutam. Vocês merecem. E que o Dia Internacional da Mulher seja, na verdade, o ano da mulher, que todos os dias são os dias da mulher. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo, presidente dessa casa, colegas vereadores, colega vereadora, mulher, também os nossos servidores aqui da Câmara Municipal, a todos que nos acompanham através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e de modo especial a todos que nos acompanham aqui no plenarinho. Fico muito feliz com as mulheres companheiras minhas do partido PL, prestigiando a sessão de hoje. Parabéns a todas vocês, mulheres guerreiras, que acompanham hoje essa sessão. Quero saudar também o Maurício, presidente da CISA, também os demais que nos assistem aqui hoje à noite. Na sessão passada não consegui fazer mais, mas eu preciso fazer um agradecimento ao Renato Varros, que no período em que ele esteve de secretário, respondendo pela Secretaria de Obras, no lugar do Edinho, nas férias do Edinho. Então, eu hoje preciso agradecer a ele. Fiz um pedido para ele, que foi um pedido mais comunitário, ele me atendeu. Então, a minha gratidão ao Renato. Também, da mesma forma, ao Douglas Steuernagel. Fiz um pedido para ele e logo fui atendido. Então, é muito importante. Não precisa também ser sempre o secretário. Os demais colaboradores também atendem a gente com muito entusiasmo e não demoram muito a fazer. Então, minha gratidão a todos. E também não posso deixar de falar para o Edinho, né, que eu fiquei muito feliz que semana passada eu pedi para ele para patrolar a estrada Arthur Dikoff e logo no dia seguinte foi patrolado. Mas infelizmente, ou felizmente, veio aquela chuva abençoada para a nossa agricultura, mas a estrada de novo está apresentando problemas, porque a gente sabe, depois que foi construída a rede de água, foi mexido bastante, então ela hoje... Passei duas vezes ali, já falei de novo para o Edinho, para logo, assim que der, passar mais uma vez a patrola para tapar aquelas valetas que ficaram, né, que foram colocadas terra nova, então sempre dá aqueles baixa de novo e dá problema. Então ali passa o transporte escolar e é muito importante, mas ele já disse que logo, assim que dá, já vai fazer. Também a parte do Porto Alves foi patrulhada de novo. A gente sabe que depois de cada chuva, ali na nossa região deu em torno de 50, 60 milímetros, e foi uma chuva muito rápida, então, claro que com certeza sempre tem estragos. Então, o que ele me passou, que já vai ver de novo para conseguir. Também hoje, questionando e perguntando para o nosso prefeito, e ele falou para nós que provavelmente já essa semana ou semana que vem a Copa Sul ia começar de novo os trabalhos para de repente, não sei, reformar ou fazer algo assim no Porto Agudo, aquele asfalto que foi bastante danificado. Então já está acertado que eles vão começar a trabalhar, tirar aquele asfalto velho que tem ali, que foi bastante danificado, e vão colocar asfalto novo. Então, a gente precisa estar ali atento, acompanhando essa situação. Então, com certeza, vai ser feito, talvez de uma maneira mais melhor, para que aquilo ali dure, né? Porque a comunidade ali precisa e é um transtorno sempre. Então, a gente espera que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Seria isso aí.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento ao presidente Alexandre Noy, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais e também aqui presencialmente no plenarinho. Bom, eu aqui não posso deixar de mencionar e peço licença à presidente do PL Mulher de Agudo, a vereadora Graciela de Lima Barquete, a vice-presidente e secretária Daniela Camargo, e mencionar aqui no plenário esta linda comitiva que temos aqui do PL Mulher de Agudo, essas moças que representam a mulher na política, representam a coragem da mulher em estar no meio político, e é uma das bandeiras do Partido Liberal, que é presidido no Rio Grande do Sul pelo Giovanni Cherini, pelo deputado Giovanni Cherini, e o PL Mulher pela Adriane Cerini. Então, já começa na composição das comissões municipais, onde 50% sempre, obrigatoriamente, dentro do Partido Liberal, ao menos 50%, seja compostos por mulheres. Então, eu acredito que esta é uma bandeira do Partido Liberal, instituída pelo presidente estadual, o deputado federal Giovanni Cherini, e a gente vem trabalhando esse assunto há muitos e muitos anos. Inclusive, ele serviu de espelho, serviu de reflexo para demais siglas partidárias, para que também tivessem essa iniciativa, o que é muito importante. É importante para que se a mulher ela possa estar também no meio político, como ela pode e deve estar aonde ela quiser. Então, eu acredito que o Partido Liberal do Rio Grande do Sul tem essa iniciativa há muito tempo e consolidada hoje, e tem a representatividade feminina muito aflorada partidariamente dentro do segmento político. Então, deixamos aqui, ainda mesmo que já passado a data, e como o colega Givago mencionou, o Dia da Mulher ele é todos os dias, mas deixamos aqui os parabéns para as mulheres no Dia Internacional que se passou no dia de ontem. Preciso falar aqui que na última semana, em alguns roteiros rápidos que eu fiz, tem muitos relatos positivos em relação à Secretaria da Agricultura do município de Agudo. Alguns produtores que eu consegui conversar nas suas propriedades, outros em deslocamento, outros inclusive aqui na cidade, vem relatando de que a Secretaria da Agricultura, capitaneada aí pelo secretário Fernando Dikoff e a sua equipe operacional, tem alcançado inúmeras propriedades. Sabe-se, e é óbvio, que precisa ter seguimento dia após dia nos serviços que são entregues para os nossos produtores, mas também vem desempenhando com muita celeridade, com muita prestação, todos os serviços que são possíveis atender para os nossos produtores. E uma outra situação que me chamou a atenção, e é notório isto, é o avanço na manutenção das estradas do nosso município. Aí, no comando da Secretaria de Obras, o Edinho Lipke, e as suas equipes, que tem no nosso interior aí mais de 1.500 quilômetros de estrada de chão. Então, outra situação que me chamou muita atenção na última semana, quando juntamente com o colega vereador Tica Freitas, colega vereador Givago Litke e também a vereadora Graciela de Lima Barquete, a gente participou da reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia em Restinga Seca, me chamou a atenção o relato dos colegas vereadores dos outros municípios, em que eles relatam que nos seus municípios tem 300, 350, 400 quilômetros de estrada de chão e estão com muitas dificuldades para manutenção. Inclusive levando como demanda para o governo do estado, que na marcha que será no final de abril, para que o governo do estado possa também dar algum suporte nos municípios. Então, para ver, nós temos 1.500 quilômetros de estrada de chão e, mais uma vez, a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria da Agricultura, nessa parceria que existe entre secretarias, está conseguindo atender também as estradas do nosso município.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que está presente aqui na galeria e também quem está em casa via internet. Bem, como o vereador, o colega vereador Pato já mencionou as estradas do nosso interior, ontem estive em mais uma rodada do Campeonato da Jura, lá na linha dos Pomeranos. É notório a dificuldade que o pessoal tem para trafegar nas estradas daquela região. E, inclusive, conversei hoje pela parte da tarde com o secretário Edinho, que tome uma providência meio imediato, pois há poucos dias começaram o ano letivo, senhor presidente. Também, logo, daqui uns dias, começa a safra de soja, o escoamento da safra, e é complicado para quem faz o transporte andar nas estradas do jeito que estão. Também repassei algumas demandas lá do Ceutos Belen, também em questão de traficabilidade. Na linha Coronel Moreira César, está precária a situação. E também aqui na cidade, no bairro Caiçara, na rua Carlos Eduardo Streck. Questão, quando chove, lá está alagando algumas casas. E também quero parabenizar a equipe que foi representar o nosso município ontem na Interseleções Sub-50. Ficaram campeão mais uma vez, inclusive invicto, sem tomar nenhum gol. Estão de parabéns. E como os demais vereadores deram os parabéns para as mulheres, eu não poderia fazer diferente. Inclusive, quero parabenizar ainda mais, tem três mulheres aqui que foram candidatas a vereadoras. E infelizmente, vereador Pato, hoje o machismo ainda existe, e bastante, principalmente na política. Inclusive, no ano passado, na minha primeira margem de vereadores, comentei isso lá, eu estava defendendo a educação da nossa região ao lado de uma vereadora de São João do Polense. Acho que a senhora se lembra, né, Graciela? Hoje, com todas as dificuldades que as mulheres enfrentam, elas estão crescendo e estão tomando conta desse cenário da política também. E fico muito feliz. Se hoje eu estou sentado nessa cadeira aqui, tem a ver muito com a força que eu tive da minha esposa, da minha mãe, e da minha sogra e da minha segunda mãe, que é a Roselei Faifa. E, lógico, tive voto e apoio de várias mulheres, mas quero deixar aqui meus parabéns a todas vocês.
Passa a palavra ao vereador Bond.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios, também público que nos acompanha, em especial essas mulheres aí, representando o PL feminino. Coisa linda de ver vocês tudo unidas junto aí. Eu tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras do patrulhamento. Eu recebi muitas reclamações do Ser da Figueira. Esse pessoal lá tá indignado. Vai a patrola até uma certa área, volta e vai embora. Passa 15 dias, vai e faz o mesmo trajeto. Não volta mais. Agora voltou, fez o mesmo trajeto, subiu, passou 100 metros e o resto do povo tudo chiando e me mandando mensagem. Então a família Pileco, o Friedrich ali, aí tem o Alexandre Pileco também, que os caminhões buscam leite lá. A estrada está em péssimas condições, então está aí a proprietária da terra do seu Alexandre lá. Espero que a hora que a patrulha subir, que faça essas estradas aí, porque estando pertinho ali, eu não sei por que essa máquina voltou. Na mesma situação foi feito ali na minha região lá, todas as partes, a subida do Cerro dos Cavaleiros também não foi feito. Recebi a mensagem há pouco aí, então não sei o que está acontecendo. Vou ter que entrar em contato de novo com o secretário para ver a situação. Recebi agora de noite várias mensagens sobre as ruas da cidade. Muitos lugares, a grama alta, até ainda eu presenciei ali onde era a esquina da antiga Sicredi também. Fica feio isso na Avenida Concórdia, na principal rua aí na esquina, aquela grama alta ali. Então espero que dê uma atenção especial aí, o tempo vai estar bom essa semana, que faça a limpeza. Também, parabenizar a nossa equipe da seleção de agudo, né? Que ficou campeão lá em Restinga Seca. E só que é o segundo ano encordoado que eles conquistam, hein? Então é um sinal que eles estão bem representando o nosso município. Também recebi na região aí do nosso presidente uma foto de uma parada de ônibus na antiga propriedade do seu Elio Hoffmann. Não sei se o senhor já presenciou essa, que está lamentável essa parada. Seu Claudeci me enviou a mensagem, pediu até que fosse colocado o nome dele aí para ver o que está acontecendo com essa parada de ônibus ali, se foi feito por moradores ou pela prefeitura. Seria isso aí no momento.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, os que nos acompanham pelas rádios, servidores da casa, os que estão aqui no plenário assistindo ao vivo. Também não poderia parabenizar as mulheres, que ontem, dia 8 de março, era o Dia das Mulheres, mas como o colega vereador Givago já comentou, Dia das Mulheres é cada dia do ano também. Daí também parabenizar as todas as mulheres que vierem aqui hoje prestigiar essa nossa sessão. Hoje eu passei falando e tirei um relatório com a secretária a Desenvolvimento Social e Habitação, Raquel Melo, e ela me repassou um relatório de vários dados e números do mês do ano de 2025, que consta vários números de atendimentos que foram feitos, mais de 2 mil atendimentos, e tem vários programas, Criança Feliz, que foram atendidos quase 90 crianças, em geral, mais de 1.246 visitas. Sim, consta vários números, depois, se alguém quiser ver esse cadastro, procurar a secretária, pois tem uma equipe técnica de 5 visitadoras, uma digitora e uma supervisora. Assim, possui vários grupos de terceira idade também, e os cadastros, cadastro único, que é uma coisa que me chamou a atenção até. Tanto se fala muitas vezes em cadastro único. Aqui consta 2.014 famílias no cadastro único. E foram feitos o recadastramento atualizado de 1.700 famílias já. Fazendo 2.000 famílias, se fosse ter 4 pessoas por família, dava 8.000 pessoas, dava a metade da nossa população de Agudo tendo cadastro único. Isso é, eu acredito que é um número até bem alto pela nossa cidade aqui de Agudo. E sim, tem vários números, vários conselhos, 6 conselhos, estou vendo. Programa da Família Gaúcha, com 32 famílias assistidas. Sim, consta aqui um relatório assim, do ano de 2025. E também já deram início às atividades dos 10 jovens do programa Partiu Futuro. Isso aqui é um relatório que a Raquel Melo fez da secretaria dela. Também falando com o secretário da Agricultura, Fernando, aí foi me repassado que dia 25 de março, às 9 horas, será feita a licitação da patrulha agrícola. Tem 2 dragas, uma draga de até 14 toneladas e outra draga até o mínimo 22 toneladas. As escavadeiras hidráulicas, como são chamadas. E também de 3 retroescavadeiras, também para nosso interior. A gente sabe que o interior agora precisa, está sendo agora sendo o final da safra, do fumo e de outras, dos outros produtos também, agora vão ter que começar uma safra nova e precisa de muitos serviços. A prefeitura está trabalhando, mas com as máquinas próprias, e não tem como dar conta de todos os pedidos. Por isso, vai ser feita essa licitação, essas escavadeiras hidráulicas e as retroescavadeiras, que será feito no dia 25 de março. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Quero pedir um pouco de também compreensão, não estou com a minha voz muito boa no dia de hoje, mas é muito bonito, senhora presidente, a gente vê esse nosso plenário, plenário rosa. É muito, muito importante. E eu gostaria de desejar a todas vocês um ótimo Dia da Mulher, que se passou no dia de ontem. Inclusive, é uma coisa que eu levo muito forte. Tem um, como o vereador Givago sabe, a gente sempre... E eu sou uma pessoa que eu admiro muito, inclusive a minha mãe, que está lá no fundo numa foto, de tudo que ela fez por mim. Perdi meu pai, eu tinha 8 anos de idade, e tudo que ela batalhou e conseguiu me dar e formar a pessoa que eu sou hoje. Eu devo tudo a ela. E só para deixar aqui, lugar da mulher na política é onde ela quiser. Ninguém impõe nada onde é o lugar dela. O lugar dela é onde é que ela quer estar. Só deixar isso bem claro. Independente de partido, independente de credo, independente de religião. O lugar da mulher é onde ela quer estar. Nesse meu espaço, também gostaria de dizer, hoje fiz uma indicação número 2, foi votado dia 4 de março, não sei se meus colegas vereadores estão acompanhando no Senado Federal, foi votado o aumento da licença paternidade na CLT. Antigamente, a licença paternidade não foi sancionada pelo presidente Lula, provavelmente vai ser sancionada nos próximos dias. Passou já pela Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado, expandindo o tempo da licença paternidade. Anteriormente era 5 dias e agora vai ser expandido para até 20 dias, progressivamente ao decorrer dos anos. E a gente sabe que não é a mesma situação de 20 dias que tem no nosso município, é um pouco menos hoje a licença paternidade. Por isso, em conversa com o nosso setor jurídico, e a gente sabe como vereadores que é inconstitucional trabalhar e mexer na nossa lei 002, por isso eu propus uma indicação ao governo municipal que implemente essa nova lei e faça uma adequação juntamente à normativa federal para o funcionalismo municipal, que eu acho que é muito importante. A gente sabe que quando um filho nasce, 5, 15 dias não são suficientes para estar com ele perto. Nosso assessor jurídico aqui teve um filho há pouco tempo, está sabendo disso, que não é fácil, né? Também gostaria de parabenizar, como meus colegas vereadores, parabenizar a nossa seleção de 50. O senhor não joga, né, vereador Alexandre? Antigamente jogava. Parabéns a eles que conquistaram mais um título pelo nosso município. A gente não pode deixar de citar, inclusive amanhã começa o futebol 7 noturno no município, que é um grande campeonato, começou ano passado e deu certo. É muito bom, amanhã na Arena Belém começa as rodadas. Também a gente tem dois agudenses hoje competindo a nível nacional no voo livre, né? Tem o governador Valadares, o Robson Luiz Persky da Silva e o Robson Léo Parralli. Eles estão lá competindo, representando o município de Agudo. Tem 120 pilotos a nível nacional, campeonato nacional de voo livre. Ontem foram muito bem na prova. Inclusive o Robson Luiz Persky fez o gol ontem. Ficou entre os 10 pilotos do Brasil aí, os melhores pilotos do Brasil. Eu vejo que é uma crescente muito grande. E nesse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Grácia.
Uma boa noite ao nosso presidente Alexandre, aos colegas vereadores, aos colegas funcionários dessa casa, ao presidente da CISA Maurício, vice-presidente do Conselho Daniel e as minhas meninas do PL Mulher, né? Gurias, que alegria e que orgulho de vocês. Que coisa linda ver o nosso plenário no dia de hoje, colorido por vocês, guerreiras, batalhadoras, que assumiram uma missão junto comigo de trazer o nome do PL Mulher para o município de Agudo, né? Com o objetivo de estarmos juntas, de mãos dadas, ajudando as pessoas, ajudando as famílias, né? E fazendo bem para a nossa comunidade de Agudo. Muito obrigado pela presença de cada uma de vocês e seus companheiros também, que lutam junto com a gente. Mas, senhor presidente, mesmo sendo um dia após o Dia Internacional da Mulher, seguimos refletindo sobre o verdadeiro significado dessa data. Não se trata apenas de um dia no calendário, mas um momento para reafirmarmos a importância da mulher na sociedade e a necessidade de continuarmos lutando por respeito, dignidade e igualdade. Como vereadora e presidente do PL Mulher de Agudo, quero falar com muito respeito e carinho a todas as mulheres do nosso município. O objetivo do PL Mulher Agudo é cuidar das famílias e das pessoas. E nós sabemos que mulher tem um papel fundamental nisso. A mulher faz a diferença todos os dias. Muitas vezes, a nossa liderança começa dentro da nossa casa. A mãe já é, por natureza, uma líder na família. É ela que orienta, acolhe, educa, protege e sustenta muitas vezes com uma força que só quem é mãe consegue entender. E se somos capazes de liderar com tanto amor dentro de casa, também somos capazes de ser o que quisermos ser. Na política, no trabalho, nos espaços de decisão, nos cargos de lideranças e em qualquer lugar onde quisermos contribuir com a sociedade. Mas também precisamos falar de algo muito sério. Nós, mulheres, não podemos mais nos calar diante da violência. Precisamos ter coragem de denunciar, de apoiar umas às outras e de dizer basta a qualquer tipo de agressão contra a mulher. A violência contra a mulher ainda é uma realidade triste em nossos lares. E o mais grave de tudo é quando essa violência chega ao extremo do feminicídio, que tira vidas, destrói famílias e deixa as marcas profundas na sociedade. Por isso, precisamos combater juntas essa realidade, com união, com informação, com acolhimento e com coragem. Nenhuma mulher pode se sentir sozinha. O PL Mulher Agudo estará sempre de portas abertas para receber todas as mulheres que desejam caminhar conosco, para dialogar, fortalecer umas às outras e lutar pela proteção das mulheres, das famílias e da nossa comunidade. Quando mulheres se unem com respeito, empatia e propósito, somos capazes de transformar realidades. Que cada mulher de Agudo saiba que sua voz tem valor, que sua história importa e que sua presença faz a diferença. Seguimos firmes, gurias, com amor, coragem e determinação, defendendo as mulheres, as famílias e o futuro da nossa cidade. Parabéns a todas nós, mulheres agudenses, que o nosso dia, como já falou nossos colegas vereadores, o vereador Givago, nosso dia todos os dias, e a gente merece respeito e cuidado também. Seria isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, que resta prejudicado pela ausência de escrito. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Nívio, do PL, e Givago, do PP. Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez a todos que nos acompanham. Quero, agora com mais tempo, parabenizar em primeiro lugar a nossa vereadora, junto na bancada no ano passado, presidente dessa casa, e hoje exercendo aí a função de vice-presidente. Quero te dar os parabéns pela tua coragem de entrar na política. Também as demais mulheres, algumas aqui que foram candidatas também, então, estão de parabéns. Também a todas as mulheres servidores aqui dessa casa, que é a grande maioria, e a gente tem elas como nosso braço direito aqui na Câmara de Vereadores. Parabéns a todas vocês, e de um modo especial a mais mulheres que estão nos assistindo, como meu colega vereador Givago já falou, que ele tem bastante mulheres em casa, mas eu acho que eu estou ganhando de todo mundo. Tá. Acho que tenho a minha esposa mulher, tenho as minhas duas filhas mulher e mais as três netas mulher. Então, acho que consegui vencer todo mundo. Então, fico muito feliz que Deus me deu todas as mulheres na minha vida e lutamos todo dia, todas juntas, né? Então, a mulher tem que se sentir todo dia valorizada, porque quase é inútil a gente aqui falar de direitos de mulheres se homens e mulheres fossem diferentes. Né? Precisam existir tantas mulheres, tantas leis para as mulheres, para proteger as nossas mulheres. Por que será? Por que a gente não tem mais respeito com as mulheres? Porque se nós nascemos em uma mulher, se não fosse uma mulher ter nos dado a vida, nenhum de nós estaríamos aqui. E a gente fica muito triste, muito mesmo. Eu, às vezes, já até desligo a TV, porque tem tantas mulheres sendo assassinadas só esse ano. Já foram, que a gente tem notícias, são 20. Mas quantas mais que nem são citadas? Por que será isso? Será que esses homens nunca tiveram uma mulher que gerou eles? Para ter esse desrespeito com as mulheres? Com certeza, todos os homens que agridem mulheres, desrespeitam mulheres, nunca valorizaram a mãe. Jamais valorizaram a sua mãe. Porque se tivessem valorizado a mãe, iriam valorizar qualquer mulher. Então, a gente fica triste em escutar essas notícias, que tantas mulheres perdem a vida estupidamente por homens que se acham melhor do que qualquer um. Então, o nosso respeito, o nosso reconhecimento a todas as mulheres, porque elas são, em primeiro lugar, aquelas que geraram a nossa vida. Então, eu gostaria só de dizer a todas as mulheres que estão nos assistindo, o dia de vocês, internacionalmente, se comemorou ontem, mas como aqui os colegas já falaram, o Dia Internacional da Mulher era ontem, mas o dia de vocês é todo dia. E o lugar de vocês é onde vocês quiserem estar. É o momento, hoje, da gente homenagear vocês, que são especiais, com a força, a serenidade e as conquistas que vocês têm, mulheres, ao redor de todo mundo. E todas as mulheres incríveis que tornam o mundo mais bonito com a sua presença e força. Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração lugar para todos os sonhos do nosso mundo. Parabéns a todas as mulheres e que, a partir daqui em diante, a gente não escute mais tantas tragédias com mulheres. E nesse meu espaço, eu gostaria também de pedir, para que a população ali do Rincão do Pinhal, que vai para Porto Alves, que agora, semana passada, iniciaram as obras do asfaltamento de aproximadamente 2 quilômetros, e estão acontecendo as obras. A gente sabe que agora vai ter bastante transtorno. Hoje passei por ali, alguns momentos fica trancado, outros momentos só em uma via, e tem bastante terra no meio da estrada. Ao mesmo tempo estão acontecendo as duas obras, a troca da rede de água e também o trabalho da Compassul, que estão já começando a colocar as tubulações novas. Então, a gente sabe que vai dar bastante transtorno, mas também vai ser para o bem. Eu tanto lutei já, não é de hoje, não é por acaso que eu estou aqui sentado como vereador, porque eu aceitei o desafio do prefeito Luiz Henrique Kittel o dia que ele me convidou. A primeira coisa que eu coloquei para ele, eu disse: olha, posso até ser um candidato, mas esse asfalto tem que sair. Graças a Deus que agora está acontecendo, porque já fazem, talvez, nem me lembro quantos anos, que eu já mandei ofício, protocolamos junto com deputados, senadores, para que pelo menos fosse pavimentada a frente do colégio, da faixa da 287 até o Colégio Alberto Pasqualini. E, infelizmente, nunca deu muita bola para isso. E essa foi a minha bandeira, a minha luta, de eu me lançar candidato. Então, agora, é uma conquista, juntamente com o prefeito, porque, como disse ele, se eu não tivesse vereador lá, não sei se a obra ia acontecer. Então, graças a Deus, estamos ali. E a obra vai acontecer. Está acontecendo já. Então, só tenho a agradecer por isso aí. Também fiquei muito feliz essa semana com tantas emendas parlamentares que vieram para Agudo, não só dos nossos deputados, mas também de outras siglas, né, que vários colegas aqui trouxeram já várias indicações de emenda para Agudo, alguma já realizada, concretizada. Mas eu fiquei muito feliz, porque ano passado a gente foi a Brasília para ver se a gente conseguiria algumas emendas aqui para Agudo. Graças a Deus, várias já vieram. Mas eu sempre fiquei meio travado, porque eu não tinha nada para a nossa agricultura. É que a gente está na agricultura e eu queria alguma emenda para que atendesse também um setor da agricultura, que Hoje em dia é a cultura, todas as culturas plantadas na aquicultura são as mais, como se diz hoje, as mais difíceis da gente produzir alguma coisa no momento, porque praticamente nenhuma cultura tem preço. A gente sabe que vai ser um ano muito difícil, não só para o agricultor. Com esses preços que ultimamente está sendo praticado, não só no arroz, a gente que fala bastante dos nossos arrozeiros, está muito difícil, não sei até quando que vai, se continuar esses valores no arroz. Mas ultimamente, agora, duas semanas para cá, a gente vê, e falando com produtores de tabaco, também caiu muito. Caiu muito o valor do tabaco. Então, isso vai refletir para os nossos agricultores lá, mas, ao mesmo tempo, também para a cidade. Então, cada vez mais complicado. Então, eu consegui, depois de muita, muita luta, ano passado, no final do ano, fomos convidados de novo, eu e o Fernando, secretário da Agricultura, para uma audiência, um encontro com o nosso deputado federal, Marcelo Moraes, e aí eu fiz um pedido para ele, digo, olha, nós, em primeiro lugar, ele ofereceu, diz, o que eu posso ajudar vocês lá, na comunidade de vocês? Eu disse, olha, a gente precisa formar uma associação com implementos, né, para nossos agricultores, a gente sabe que já tudo está muito difícil, então, e ele, com bons olhos, olhou para o nosso município, porque atendendo a minha comunidade, a região sul, com isso já facilita para todo o município, porque eu, ano passado, tive que socorrer vários agricultores que me pediram para intervir aí para conseguir uma espalhadeira de calcário, que na hora que veio o calcário não tinha como. Então, eu sempre pensei assim, se nós tivéssemos o grupo, a gente até devo agradecer ao grupo da Felipe Camarão, que depois cedeu para nós, para os nossos agricultores ali fora da associação deles, por empréstimo, que foi muito importante. E agora, então, a gente consegue finalmente formar essa associação, que a partir dessa semana a gente já vai visitar vários produtores ali para a gente começar a caminhar, para a gente não perder essa emenda do deputado Marcelo Moraes. Então, fico muito agradecido que isso está acontecendo e, com certeza, que nem ele falou, isso é apenas o início. E de muito que ele já colocou aqui no município de Agudo. E agradecer a todos que correm atrás de emendas parlamentares para melhorar a situação do nosso município, tanto da cidade como também do interior. Porque as coisas cada vez mais difíceis e o produto cada vez valendo menos. Então, a gente fica feliz quando as coisas começam a acontecer. Seria isso aí no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Givar.
Reitero meus cumprimentos a todos que seguem nos acompanhando. Eu recebi há pouco antes da sessão, uma demanda que eu vou verificar. Eu vou verificar sobre a real situação. Mas, basicamente, vereador Djavan, a sua mãe foi secretária de Educação e eu aposto que ela nunca presenciou o que eu vou falar. Por isso que eu quero acreditar que não seja assim. A de educação do nosso Agudo. O descaso do governo municipal com a educação do Agudo. Nós sempre fomos referência quando a gente fala em educação. E aí me trouxeram a demanda que nós estamos com... Vamos falar um nome bem, bem educado. Contingenciamento de recursos para a educação. A ponto dos professores terem que tirar do seu bolso para comprar material para poder trabalhar. A ponto do executivo dizer que não vai fornecer folhas ofício A4, a não ser que sejam para fazer provas. Se isso é verdade, é um absurdo. Me desculpa. Se a secretária de Educação está ouvindo, eu vou conversar com a senhora, eu tomara que não seja isso. Porque é um absurdo. Aí eu quero lembrar vocês, eu questionei aqui a compra das apostilas que o Ministério da Educação fornece de graça. Vereador Djavan, o senhor lembra, o senhor sabe, né? Sua mãe, como falou para nós, sempre foi pego esse livro que vem gratuito do Ministério da Educação. Agora já foi investido, né, só nessas apostilas, aproximadamente 3 milhões e 800. E aí vem dizer que não vai fornecer folha ofício, a não ser para prova? Absurdo. Se isso é verdade, é um absurdo. Tá? Vou verificar. Espero que não seja. Quanto à educação ainda, seu nível, o senhor comentou da pavimentação na frente da escola. Vereador Bode, colega Tica, bancada progressista, nós tínhamos no plano de governo a pavimentação na frente das escolas, o senhor lembra? Vocês lembram, né? Pavimentação em todas as escolas. Então fica aqui a sugestão ao executivo, faça isso. Pavimentação em todas as escolas, né? Vamos lá, 7 de setembro, Olavo Bilac, Santo Antônio e Alberto. Alberto agora vai receber o asfalto. E a 3 de maio. Obrigado, vereador. 3 de maio, 7 de setembro, todas 7 de setembro, Olavo Bilac, a 7 de setembro tem calçamento, Olavo Bilac, Santo Antônio, 3 de maio, todas as escolas do nosso interior que recebam na frente, na área que tangencia essas escolas, pavimentação. Pavimentação, imagina o pó, o sofrimento que é. Então, assim, é uma sugestão ao governo municipal. Vereador Nível, o senhor falasse ali da quantidade de mulheres na sua casa, fazendo uma pequena brincadeira aqui, o senhor sabe que todo mês nós homens passamos por uma prova de vida. Eu sempre brinco lá em casa lá, que a mulher tem autorização para matar. TPM, que o T eu não sei, mas o PM é para matar. Então, assim, cada vez que a gente passa ali por essa aprovação, a gente, que nem diz o Chico, o vendedor, o Chico Raiz, conta ponto, né? Conta ponto. Então, a gente vai ganhando um crédito junto a Deus. Outra frase, o senhor falasse da importância das mulheres, a gente já falou várias vezes aqui, uma frase muito bacana: metade da humanidade são mulheres e a outra metade são os filhos dela. Então, daí o tamanho da importância da mulher na formação da humanidade. Agora eu quero entrar num tema aqui que também foi falado aqui, asfalto do Porto Agudo. Asfalto do Porto Agudo. Eu já vi na internet prefeito responder processo e, inclusive, penas pela justiça, determinado pela justiça, punições, por uma questão muito menor que aquilo lá. Quero trazer aqui, vereador Pato, a cronologia dos fatos, porque existe uma demanda do governo municipal agora para que a Defesa Civil arrume lá, ou pelo menos ajude com recursos, dando a entender que aquilo lá aconteceu depois das enchentes, ou seja, que teria acontecido em 2024. O que está pintado, digamos assim, que está desenhado para a população é que as enchentes que não têm comparação, aquelas de 2024, que choveu 10 dias seguidos ou mais, que aquelas enchentes de 2024 que estragaram. Então, eu vou trazer aqui uma lembrança. Quero lembrar a população que está me ouvindo. O projeto foi aprovado em 2022. Projeto Porto Agudo. Ou seja, pode iniciar. A página do município de Agudo publicou no dia 20 de fevereiro de 2025 o início da obra. Repito. 20 de fevereiro de 2025, depois das grandes chuvas, depois da catástrofe. Então, não iludam a população, dando a entender que foi aquela catástrofe, algo incomparável, nunca visto e nunca imaginado, que aquilo ali teria estragado o asfalto. Não foi. Não foi. O asfalto começou em 20 de fevereiro de 2025. E, no dia 21 de março de 2025, o prefeito Kittel publicou na sua página uma postagem, um vídeo, comemorando a finalização da obra. a finalização, a conclusão. Eu não vi trabalhos de drenagem, eu não vi sinalização. Para mim, aquilo lá está uma obra inacabada. E eu acho que não somente a Compassul, vereador Nível. Não adianta a Compassul vir e refazer. Ela tem que vir e refazer sem custos ao município. Mas eu sei o que vem na cabeça. Capaz que eles vão fazer isso? Eu também duvido. Para não acontecer isso, nós tínhamos um responsável técnico, um engenheiro, um responsável técnico do município para com a obra. Onde ele está? Eu não sei. Mas só quero dizer que ele vai ter que voltar aqui e dar esclarecimentos. Pode anotar. Não vou falar o nome dele aqui, mas vocês sabem quem é. Ele vai voltar aqui e vai ter que dar esclarecimentos. Vocês podem escrever. Anota isso aí que eu estou falando. Tá? Eu fui questionado dias atrás sobre algum pronunciamento, alguma palavra sobre aquele caso lamentável que a gente teve do cão amigo, aquele cão que desapareceu. O que eu posso dizer para vocês? Eu vou trazer para vocês o que eu tive de criação. A minha mãe foi uma mulher gigante, gigante em todas as causas. A causa animal para ela era uma bandeira que ela abraçava e carregava. Tanto é que minha vida toda a gente acolheu animais ali em casa. E conversando com meu irmão no final de semana, só para ilustrar para vocês o meu posicionamento, o meu pensamento quanto à causa animal, eu vou contar dois fatos que eu não me lembrava, mas meu irmão me lembrou. Quando a gente teve aquela balsa que atravessava o Jacuí ali, porque a gente não tinha ponte, quando eles foram embora, ficou uma cachorra lá com os filhotes. A minha mãe foi lá, buscou a cachorra, a gente tratou ela, os filhotes, a gente conseguiu doar, e ela ficou com nós até ela falecer de velhinha. Esse foi um dos fatos que eu não me lembrava, meu irmão me contou. Mas um fato incrível que minha mãe fez, que eu não me lembrava, um dia nós voltando de Santa Maria, e aqui próximo aos Goltos, ali próximo ao arroio, vinha vindo caminhando um senhor com uma tartaruga embaixo do braço. E a mãe viu aquilo, parou o carro, desceu, disse, o que tu vai fazer com essa tartaruga, hein? E o cara, na inocência dele, disse, olha, dona, eu fui para pescar, não peguei peixe que presta, eu vou pegar as tartarugas para fazer. Aquilo foi um baque, porque eu era criança, eu e meu irmão, e a gente não imaginava que se comia uma tartaruga. E ele estava levando a tartaruga para comer. Sabe o que minha mãe fez? Eu me lembro, agora meu irmão me contando, a gente trouxe a tartaruga, largamos ali em casa, no laguinho, provisoriamente, que a gente tinha um tanque ali. A minha mãe foi no mercado, quem lembra do supermercado Gritzmacher? Vocês lembram? Né? Lembra, né, vereador Bode? A minha mãe foi lá e fez um rancho pro cara. A gente levou, eu não vou falar onde ele morava, mas talvez alguém conheça daí. Mas a minha mãe levou ele pra casa dele, eu me lembro, meu irmão disse assim, tu não lembra, cara? Ela comprou um sacão de guisado e bife e coisa e levou. Então, assim, quando me perguntam quanto à questão animal, se tem alguém que viveu isso aí e vive a vida toda, fui eu. Então, assim, ó... Infelizmente, algumas vezes, a gente tem que externar posicionamentos. Só para finalizar, eu quero trazer uma pequena parábola referente às mulheres. Um garotinho viu a sua mãe chorando e perguntou para ela, mãe, por que tu tá chorando? A mãe falou, meu filho, eu tô chorando porque eu sou mulher. Mas como assim? Eu não entendo. E ela disse, eu sei, meu filho, eu sei, você jamais vai entender. Mais tarde, o menino perguntou para o pai dele, pai, por que a mãe às vezes chora sem motivo? O homem respondeu, todas as mulheres choram sem ter um motivo. Era tudo que o pai dele podia responder. O garotinho cresceu, se tornou um homem e de vez em quando fazia a si mesmo a pergunta, por que será que as mulheres choram sem motivo? Por que elas derramam lágrimas sem motivo? Certo dia, esse homem se ajoelhou, orou e rezando perguntou a Deus, aquela questão que nunca saiu da sua mente. Senhor, diga-me, por que as mulheres choram com tanta facilidade? E Deus lhe disse: quando eu criei a mulher, eu tinha que fazer algo muito especial. Fiz seus ombros suficientemente fortes, capazes de suportar o peso do mundo inteiro, porém, suaves o suficiente para confortá-los. Dei a ela a imensa força interior para que pudesse suportar as dores da maternidade e também o desprezo que muitas vezes provém dos seus próprios filhos. Dei-lhe a fortaleza que lhe permite continuar a cuidar da sua família sem se queixar, apesar das enfermidades e do cansaço, até mesmo quando os outros já entregaram os pontos. Dei-lhe a sensibilidade para amar os seus filhos, em qualquer circunstância, mesmo quando esses tenham magoado muito. Essa sensibilidade lhe permite afugentar qualquer tristeza, choro ou sofrimento da criança e compartilhar as ansiedades, dúvidas e medos dos adolescentes. Porém, para que possa suportar tudo isso, meu filho, eu lhe dei as lágrimas, e são exclusivamente suas, para usá-las quando elas precisarem. Ao derramá-las, a mulher verte em cada lágrima um pouquinho de amor. E essas gotas de amor evaporam, desvanecem no ar e salvam a humanidade. Então, mais uma vez, parabéns às mulheres. Vocês trazem toda a harmonia que nós precisamos. Obrigado, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de Decreto Legislativo 1/2026. Decide-se pela prevalência do parecer prévio número 23.369, referente ao exercício de 2023. Abro para discussão. Não havendo escrito, coloco em votação projeto de decreto legislativo 1/2026. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Projeto de decreto legislativo 1/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 21/2026. Abro para discussão. Não havendo escrito, coloque em votação o requerimento 21/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Requerimento 21/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 22/2026, abre para discussão. Não havendo escrito, coloque em votação. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante. Requerimento 22/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 23/2026, abra para discussão. Não havendo escrito, coloque em votação. Os vereadores estão a favor, permanece como estão, caso contrário, levante. Requerimento 23/2026, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 23/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 155.000. Projeto de Lei 24/2026 altera a Lei Municipal número 182, de 17 de junho de 1998, para reconhecer o artesanato do município de Agudo como patrimônio cultural e material e dar outras providências. Projeto de Lei 25/2026 altera a Lei 2655/2025. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam escrever à mesa. Peço que pausadamente. Está aberto espaço.
Vereador Tica.
Tário.
Vereador Pato.
Givago.
Vereador Javan.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Escutando a sua fala atentamente, colega vereador Givago, no nosso plano de governo, no período eleitoral, a gente tinha esse projeto e eu me baseei muito nele fazendo a minha campanha no interior, que se chamava Escola Sem Poeira. E tu não sabe a alegria dos professores, dos monitores escolares, quando a gente tocava nesse assunto. E, infelizmente, a qualidade de estudo e de trabalho desses servidores é bastante prejudicado pelas situações que se encontra a poeira na frente das escolas. Eu até acho que deveria ser prioridade na frente das escolas uma pavimentação. Mas, enfim, vamos, quem sabe, bater nessa tecla, cobrando o executivo, para que, num futuro, aí consigamos realizar esse sonho. Também quero comentar que cobrei da Secretaria de Obras vários pedidos de serviço. Um deles continua sendo aquele problema na rua Luiz Petter. Toda vez que chove, desde 2024, alaga, inclusive, a casa do meu amigo Chico Tempo. Isso é inaceitável. Durante tanto tempo, ainda não foi realizado esse serviço. Também, conversando hoje mais cedo com o vereador Bode, a gente, se não me engano, até a gente fez uma indicação já no despraiado, vai estragar o asfalto ali onde é que sobe o seu da Figueira, né, vereador Bode? A gente cobra, e não é por querer criticar, a gente não quer que aquilo lá seja danificado e vai ser se não for realizado o serviço. Bem próximo ali a casa Neio Soares, do seu Artemio Karkov. Também, escutando o seu Nilo falar sobre as estradas do nosso interior, uma curiosidade, Cachoeira do Sul tem duas patrolas. E olha o tamanho que é Cachoeira do Sul, falando em território. Nós aqui em Agudos, o colega vereador Nível, se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, a gente tem 5 patrolas. Acho que é, né, vereador Bode? Então, assim, ó, não sei se é a logística, algo tem que melhorar. Não consegui falar hoje, meu dia estava corrido com o secretário Edinho, mas tinha que melhorar uma coisa, porque essa época do ano, normalmente, o pessoal tira férias, só que é uma época que tinha que dar mais atenção para as estradas. Por se tratar no... Começa o ano letivo, daqui um dia, como falei no meu espaço interior, começa comendo as safras de tabaco, o vereador da área, transportador, ele sabe como é que se encontra as estradas na região dele. Também os comendo da soja, está realmente muito precária as estradas. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador da área.
Meu, boa noite a todos os que nos acompanham nesse momento ainda. Voltando essa... A conversa que o Tica comentou recém, o Givago, da pavimentação na frente de escolas. Isso já também foi no final do primeiro mandato, início do segundo, foi uma indicação minha. E essa indicação foi para estar lá com o executivo, já também essa mesma ideia eu sempre tinha. E até temos posto de saúde, né? Tenho na linha dos Palmeiranos e tem lá na Nova Boêmia, é outro... encostado numa estrada, a estrada de chão, com muita poeira, essas coisas, e para um posto de saúde era mais aconselhado ter uma pavimentação. Essa foi uma indicação que eu já fiz, só no fim ele mesmo me comentou, o prefeito, fui cobrar dele que o 2025 era um ano muito atípico, essa chuvarada e só esses acessos, reforma, acesso, bota bueiro em cada 2 dias, reforma, acesso, e ele me pediu um pouco de cautela, pediu um pouco de calma nessa minha indicação, mas o pensamento dele é da mesma forma e quem sabe um dia o tempo um pouco se normalize, depois das pontes prontas, aí de repente o prefeito tem o mesmo... ao ponto de vista sobre essa pavimentação na frente das escolas, no interior e nos postos de saúde. Mais uma notícia que é da Secretaria da Agricultura, do Fernando, que as encomendas do calcário vai ser da mesma forma do ano passado, mas por enquanto não abrirem as inscrições. Vai ser mais para o final do mês. Motivo, as licitações e os trâmites legais para esses pedidos do calcário. Então, peço aos produtores que já fiquem atentos, mas vai ser mais para o final do mês essa entrega ou essa encomenda do calcário. Será da mesma forma do ano passado, somente com análise de solo também. Tem mais uma que veio, uma lei federal sobre o cemitério municipal, que O setor público pede que os familiares que têm os antequeridos lá, sepultados, que procurem lá, a secretária lá que está lá trabalhando no cemitério, que façam o recadastramento lá dos antequeridos, pois falta muitos nomes, muitos CPFs ainda, e isso tem prazo para se finalizar. É uma lei federal que está pedindo esse recadastramento. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. O assunto ele não pode ser diferente. Acompanhando hoje a abertura da Expo Direto em Não Me Toque e visualizando, vendo, acompanhando os noticiários, acompanhando as redes sociais, num protesto dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, esse momento delicadíssimo que vive o agro no estado do Rio Grande do Sul, e aí nós podemos colocar aí quase que todas as culturas, não vejo, neste momento, não vejo uma cultura se sobressaindo. Talvez ainda, por mais que esteja em uma certa queda, mas ainda o tabaco talvez seja a cultura que esteja se sobressaindo aí relacionado aos valores, né, que estão sendo pagos pela produção. Mas, num contexto geral, todas elas estão sendo afetadas de uma forma violenta. E eu vejo que os produtores eles estão meio sem rumo. Precisa haver um suporte, um aporte, tanto do governo federal como do governo estadual, para que se consiga passar esse ciclo. Isso é cíclico, vai passar, em algum momento vai passar, mas precisa ter esse aporte do governo federal e estadual para que os produtores suportem isso, para que consiga continuar andando, para que consiga produzir no próximo ano, porque senão nós vamos entrar aí num ciclo de não produção e aí a situação pode ficar caótica. Né? E eu falo isso aqui na Câmara de Vereadores de Agudo, neste Parlamento Municipal, porque todos nós temos contatos, nós aqui, agentes políticos, nós temos contatos com os nossos deputados na esfera estadual, federal, para que a gente sensibilize. A maioria dos parlamentares, eles têm esta pauta, eles estão trabalhando esta pauta, mas que a gente possa forçar, essa é a palavra reto e direto, que a gente possa forçar eles a enxergarem, a ver isso, para que todos juntos, indiferente de sigla partidária, indiferente de bandeira partidária, eles possam trabalhar pelos produtores do Rio Grande do Sul. Eu acredito que talvez seja um dos momentos mais delicados que o Estado vem vivendo. E isso falando depois de grandes catástrofes, ou também anteriormente de grande período de estiagem, de secas. Este ano, talvez, a produção em si ela esteja satisfatória, mas a comercialização e o que se nota daqueles que são entendedores do assunto e que têm base para falar, o cenário ele não é dos melhores. Temos aí uma guerra acontecendo. Ah, mas o que Agudo tem a ver com a guerra? Sim, Agudo, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo tem a ver. Porque nós estamos vendo aí nos últimos 5-6 dias a disparada do petróleo, a disparada dos insumos que baliza o valor dos insumos para a agricultura, baliza o combustível para a colheita, para o transporte, enfim. E isso vai chegar nas prateleiras do supermercado, vai chegar na casa de cada um, cada uma de nós. Então, eu acredito que o que for possível e o que for daquilo que a gente possa sensibilizar os nossos políticos a nível de Brasil, precisamos sim fazer isto. Até porque nós estamos vivendo já o ano pré-eleitoral, aliás, o ano não, o período pré-eleitoral, neste ano nós temos eleição, e eu acredito que todos aqueles parlamentares que se dedicarem a este assunto e realmente correrem atrás, colocarem a cara a tapa pelo agro, pelos produtores, pelos nossos agricultores, eles terão sim também um respaldo na contrapartida. Então eu peço para que todos os colegas aqui, todos os agentes políticos, todas as pessoas que de uma ou outra forma têm ligação com os parlamentares, sensibilizem mais uma vez sobre esse tema, porque o cenário realmente ele não é muito animador.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todas as pessoas que seguem nos acompanhando. Só para reforçar que eu vou conversar com as obras, com o governo. Vou reforçar o meu pedido para a pavimentação do Augusto Petter, que é aquela rua paralela, que é ao lado do arroio lá, quem sai do bairro Caiçara e vem para a cidade por um caminho mais perto. Ainda mais que nós já estamos no ano letivo e muitos estudantes utilizam aquela via de acesso ali. Então, que você faça uma pavimentação para evitar que tenhamos problemas com barro e transtornos e também a poeira. Recebi, nesse meio tempo, algumas demandas quanto às escolas, quanto a manutenções das escolas. Então, para quem me ouve, já conversei com o secretário de obras na semana passada e estava junto o Renato também, e a gente conversou, e é uma ideia a formação de uma equipe, agora que teremos as nomeações do concurso, a criação de uma equipe de manutenção, uma equipe técnica para dar manutenção exclusivamente às escolas. Então essas questões de é o portão que não fecha, é a luz que está piscando, é o ar-condicionado com problema, seria exclusivamente essa equipe. Então nós teremos uma atenção maior com as escolas. Tomara que se forme essa equipe o quanto antes. Eu me esqueci de falar antes, eu conversando com o assessor do deputado progressista Guilherme Pazin, a gente conversou sobre a criação do Fundo do Bem-Estar Animal. Existe aqui em Agudo o Conselho do Bem-Estar Animal, mas para que vocês entendam, para nós recebermos recursos estaduais ou federais, nós temos que ter um fundo. Ou seja, é como se fosse uma conta corrente desse conselho para receber os recursos. Então, eu estou trabalhando para nós criarmos um projeto de lei, criando o Fundo do Bem-Estar Animal. E aí poderemos receber recursos estaduais. E já adianto aqui que o governo estadual até foi autoria do Gabriel Souza, nosso vice-governador. Enquanto ele foi governador, ele instituiu, né, esse recurso ao bem-estar animal. Então, vamos aproveitar, vamos fazer com que a gente consiga receber e utilizar esse recurso. Teremos também amanhã uma reunião bastante importante, que terá a presença do Beto Fantinel, que é secretário de Desenvolvimento Social e deputado, o Juvir Costela, que é deputado e secretário de Transportes, e também o Luciano Faustino, que é diretor do DAIR. Presidente, né? E diretor do DAIR. Então, assim, é uma reunião importantíssima para nós tratarmos de questões de asfalto, de tráfego, de melhorias. Então, amanhã é uma, assim, ó, importantíssimo. Quem quiser participar, nós teremos essa reunião amanhã às 5h30 da tarde. É interessante para nós pautarmos aquela questão da ciclovia, né, vereador Giovan, do espaço para as bicicletas em toda a quarta colônia, ou seja, para fomentar o turismo em toda a nossa quarta colônia. Tá? Eu vou relatar uma questão aqui. É incrível que tem pessoas que me criticam por questionar. Aí eu pergunto como é que evolui a humanidade se não é questionando. Tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente vive, só surgiu porque surgiu um questionamento. Entendam, para quem me critica, que eu questiono para melhorar. Eu não tenho necessidade nenhuma aqui de acusar alguém, de apontar dedo, de desfazer alguém. Não. Os meus questionamentos são críticas construtivas. Já pedi aqui uma vez. Eu espero que quem consiga, que faça, me mostre um questionamento meu que não aconteceu. Era isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite novamente, a comunidade que nos acompanha, vocês ainda que estão no plenário aqui,
né, no passar do tempo. Justamente eu solicitei esse espaço para comentar hoje, eu e o vereador Tica, a gente já vem recebendo essa demanda há algum tempo, tem muita coisa que é dita, bem distorcida, mas nada eficiente colocado no papel para que a gente veja, né, vereador? Existe uma demanda muito grande, foi gravado alguns vídeos por munícipes que foram colocados nas redes sociais em virtude da nossa ponte da Avenida Concórdia sobre o Arroio Hermes, que estava debilitada, que tinha algumas coisas estruturais nela. Então a gente fez uma indicação, eu e o vereador, solicitando ao Poder Executivo Municipal, né, que faça umas vistorias técnicas no devido local, né, para ver essa questão de reparo com laudos também, porque a gente precisa ter isso em mãos. Porque eu chegar ali e dizer que está tudo bem, né, falar para o Tica que está tudo bem, o Tica falar para outra pessoa que está tudo bem, às vezes não está. Isso é uma preocupação, inclusive, para a administração pública, para o nosso legislativo, para o executivo, para ver uma solução, porque, como hoje, uma conversa anterior a essa sessão, inclusive, com o vereador Givago, vereador Pato, o vereador Pato te colocou, né, vereador? Imagina se cai uma ponte dessas ali. O transtorno para a nossa comunidade, que seria... Por isso que eu acho que é muito importante nós pegarmos e ter isso em mãos, ir atrás disso e buscar isso. Montar algum projeto estrutural, se precisa, de fato, alguma melhoria, né, por um corpo técnico qualificado que o nosso município tem, ótimos engenheiros, são muito bons nossos engenheiros do quadro municipal, para fazer isso e dar esse andamento. Também gostaria de falar, o vereador Givago comentou, amanhã, dia 10, às 17h30, aqui, né, nessa Casa Legislativa, a gente vai ter um encontro com dois secretários de Estado, com o Beto, nosso vizinho aqui, conterrâneo, com o nosso Juvir Costela, que é o secretário de Transporte e Logística do Estado, que cuida de todas as vias do Estado, e com o presidente do DAER, Luciano Faustino. Vejo que é muito interessante para esclarecer muitas coisas. Eles vão vir fazer uma visita em todas as obras da região que estão andando, né? As obras do Estado a gente já está vendo a todo vapor aí, tocando, e vão vir conferir e vão vir conversar com a comunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, é muito importante trazer essa dúvida para ser esclarecida. Eu vejo que esse é um ponto muito forte. Infelizmente, eu e alguns vereadores não vamos estar aqui amanhã, que amanhã a gente está saindo às 11h30 da noite para Porto Alegre, pegar um avião às 5h20 da manhã para ir para Brasília, a gente já ir atrás de recurso. É uma época muito importante para conseguir a destinação de muitas coisas. Alguns vereadores não vão agora, vão daqui uns dias, porque a gente sabe que é só batendo na porta dos deputados, indo conversar olho no olho, muitas vezes, para conseguir isso. E tentar trazer para Agudo, como a gente fala sempre, não importa o partido, importa que o nosso município prospere, que a gente consiga trazer recurso para o investimento aqui no nosso município. E seria isso nesse meu espaço, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder cedido à vereadora Graciela.
Reitero meus cumprimentos, né, ao pessoal que continua nos assistindo nos seus lares e aqui presencialmente, aos meus colegas, ao nosso presidente Alexandre. Mas, presidente, eu gostaria de falar que na segunda-feira, na sessão passada, eu falei que a gente teve a sinalização da presidente do PL Mulher, Adriane Serini, a respeito da emenda da nossa ambulância, né? Fiquei muito feliz depois, quando o vereador Givago também confirmou que viria mais uma. Então, as pessoas talvez não tenham noção do quanto isso é importante para a nossa saúde do nosso município, né? Mas eu queria falar um pouco desta emenda de 335 mil que o nosso deputado federal, Giovanni Cherini, nos enviou para a compra dessa ambulância, que ela já é muito esperada, ela foi muito... Eu corri muito para conseguir essa ambulância, porque desde a época que eu era secretária, a gente já tinha reservado o dinheiro dos recursos próprios do município para a compra dessa ambulância. Isso aconteceu antes das enchentes, né? A gente até iniciou uma licitação para compra, mas ela deu zerada. E, nesse meio tempo, veio a enchente e, lógico, que a prioridade virou a reconstrução do município, né? Mas agora eu fico muito feliz e agradecida ao nosso deputado federal, Giovanni Cherini, à nossa presidente do PL Mulher, Adriane Serini, e também ao deputado Covatti, né, Covatinho, que destinou também mais uma emenda para mais uma ambulância. E dizer que agora sim, né, com a ajuda do governo, né, da pessoa do prefeito Luiz Henrique Kittel, dando a contrapartida para a gente estar mobiliando e equipando essa ambulância que vem para Agudo com uma semi-UTI, a gente vai ter muito mais atendimento rápido para aqueles pacientes que a gente tem aqui de Agudo que precisam ser transferidos para uma UTI, né? Então, essas ambulâncias vêm numa hora maravilhosa e espero que a gente não precise usá-la, mas que a gente, com certeza, a gente se sente mais segura, porque eu sempre falo, e não vou cansar de falar, que segundos salvam vidas, né? E esperar para contratar uma ambulância UTI por 2 horas até chegar ao nosso município é muito tempo que a gente perde. Então, muito obrigado ao deputado Giovanni Cherini e à nossa presidente do PL Mulher. Seria esse, senhor presidente.
Senhor presidente, espaço de líder do MDB.
Espaço de líder cedido ao vereador Djavan.
Eu gostaria ainda de reiterar nesse meu espaço, que é sempre bom a gente falar e a gente relembrar. É muito bom quando a gente recebe notícias como essa, vereador Givago, vereadora Graciela. A gente teve a reinauguração dos brinquedos da Praça de Emancipação na Pracinha da Oásis, ali, muito importante essa pracinha, um novo ponto. Aqui vai ser instalado, acredito, Letícia está aqui, que é a diretora da secretaria, acredito que vai ficar muito bacana ali aqueles brinquedos, pelo que a gente está ouvindo falar, né? Mas às vezes é uma pena que esses brinquedos daqui eles foram adquiridos com uma emenda federal do deputado, então federal na época, de Giovanni Feltz, através da nossa ex-vereadora da casa, Isabela Maison. E a gente acaba olhando a placa lá e, infelizmente, algumas pessoas que na época conseguiram os brinquedos não são citados hoje, vereador Bode. Sabe, eu vejo que é um reconhecimento, é questão simplesmente de reconhecimento do que as pessoas fazem pelo município de Agudo. Por isso que às vezes, isso chega até nós. Inclusive, a ex-vereadora Isabel, pelo que eu sei, ela nem foi convidada pelo ato de reinauguração, vereador Givago, entendeu? Eu vejo que isso é uma coisa que tem que ser colocada e tem que ser pensado, vereador Nível, porque existem, os municípios são moldados por muitas mãos e são muitos tijolos que são colocados um em cima do outro para acontecer o que acontece hoje, o município ser pujante para frente. E não pode nunca deixar de ser lembrado ou esquecido. Também gostaria de solicitar, inclusive vou fazer uma indicação, a servidora Letícia, chegou até mim de alguns pais que já viram uma necessidade básica do local, que é uma estruturação de banheiros. Eu vejo que é muito importante pensar num projeto quanto a isso. A gente precisa, nossas crianças merecem. A gente sabe quanto que gostam de brincar, como é legal essas pracinhas. E seria isso nesse meu espaço, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 16 de março de 2026, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.